Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença ilustre. Eu estou com o Fernando Mendes, da Vita Urbana. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pela participação.
Valeu. Eu que agradeço, Adriano, aí pelo convite. Vamos bater um papo.
Legal. Temos uma pergunta clássica aqui no podcast, que é: quem é o Fernando na fila do pão? Se apresenta perfeito, aí para a galera. Perfeito.
É, o Fernando é um quarentão, já.
Tô chegando.
Então. Pai do João Pedro de 12, do Bernardo de 5, maratonista por esporte, músico frustrado e um profissional da área de comunicação há mais de 20 anos. Aí. Sou formado em relações públicas, né? Sou pós-graduado em marketing, depois me especializei no ramo digital. E minha paixão, acho que desde que eu me entendo por gente, eu trabalho na área de marketing. Rodei algumas empresas importantes, como Citroën, Petrobras, Editora Gente. E já tive minha agência também. Tive uma agência por mais de 5 anos aí. Então vivi o outro lado do balcão, que a gente costuma dizer. Mas já há muitos anos eu trabalho no mercado imobiliário. E há pelo menos 3 anos eu estou hoje como diretor de marketing, né, da Vita Urbana. Que é uma incorporadora de São Paulo, e a gente faz alguns lançamentos residenciais lá. E é isso, é um
apanhado geral.
É um apanhado aí geral da minha história.
Legal. Cara, eu vejo que no mundo do marketing, publicidade, comunicação de forma geral, existem muitos músicos frustrados.
É verdade. Cara, desde que eu me entendo por gente, Adriano, assim, eu sempre me identifiquei com artes. Uhum. Tanto que antes de fazer, né, na verdade, a faculdade de relações públicas, eu sempre amei desenhar.
Uhum.
E aí eu sempre me identifiquei com quadrinhos. Então eu sempre achei que eu ia ir para essa área de desenhista e tudo mais. Então naturalmente quando eu comecei a ir para essa área, eu falei, acho que eu vou para o design, do design eu vou para a publicidade. Mas aí quando eu entrei, pelo menos na minha época, né, a faculdade de comunicação, você ficava 2 anos como chamado comunicólogo,
uhum.
E aí você tinha todas as habilitações, né, que era jornalismo, rádio e TV, relações públicas e publicidade. E aí no terceiro ano você escolhia a habilitação. E aí eu me apaixonei pelas relações públicas, acho que justamente por ter essa visão de comunicação integrada, de você mexer com tudo de um pouco da área da comunicação. Acabou que relações públicas é um mercado praticamente inexistente aqui no Brasil, mas eu gostei da forma de ver a estratégia da comunicação. E aí depois eu me especializei em marketing e aí fui pro caminho que naturalmente eu já gostava.
Cara, você falou da QRP é praticamente inexistente no Brasil, mas eu estava fazendo uma análise esses dias com uma menina que trabalhou aqui, que é RP, e ela fez uma estratégia lá, tal, pra gente até.
Uhum.
E aí eu comecei a analisar com ela, falei, cara, o mercado de comunicação de uma forma geral virou RP.
É, eu acho que de maneira... É um pouco disso, Adriano, é o que eu falei. Assim, o profissional de RP hoje, ele talvez seja, da área de comunicação, o profissional que mais olha de forma macro para a comunicação.
O 360.
Né? Então, eu acho que é uma formação que te dá essa visão sistêmica de todo o processo de comunicação e aí prepara profissionais para justamente trabalhar a parte estratégica do negócio. É claro que o marketing também tem mais essa visão de mercado,
uhum.
Mas eu acho que o relações públicas ele vai além do mercado. Ele,
sim,
vai à comunicação institucional, ele vai na assessoria de imprensa, ele vai na comunicação das redes sociais, então ele vai em âmbitos que não necessariamente é voltado para a parte publicitária ou mercadológica. Então, uhum, ele vai para a área institucional. E isso eu vejo com bons olhos. O profissional começa a abrir um leque muito maior de opções de ações, de estratégia, enfim.
O que eu vejo, assim, eu até sou repetitivo, assim, já tenho vários programas que eu já falei isso. Mas, tipo, existia um mercado antes do digital. Esse mercado era, assim, segmentado. Então, tinha,
sim,
cada um na sua caixinha ali.
Sim.
Marketing, publicidade, RP, assessoria de imprensa, mídia, produtora, era todo mundo nessas caixinhas separadas.
Sim.
Aí veio o marketing digital e tipo começou a usar uma mídia.
Colocou tudo numa caixa só.
É. Começou a usar uma mídia que tipo ninguém usava. Uhum. E aí falo que é um trocadilho até infame, que é em terra de saci qualquer chute é voador. Então
perfeito.
Qualquer coisa que você fizesse no digital funcionava e dava muito resultado.
Sim.
Chegamos, sim, num âmbito hoje, né, num cenário que tem muita concorrência, então... Tipo, não é qualquer coisa que você fizer vai funcionar. Agora, sim, você precisa se destacar da concorrência. Agora, você precisa, no digital, trabalhar um pouco mais sua marca. As pessoas precisam te conhecer antes de confiar para depois comprar.
Perfeito, perfeito.
Só que eu acho que não chegou no, na totalidade do que era o mercado anterior. Por quê? A parte de... Outra coisa que está entrando em, em moda, assim, é a parte de backlink. Já, enfim, está quase sendo ultrapassado, mas as pessoas chegando no mercado de uma forma geral, isso com, putz, eu preciso ter relacionamento entre a minha empresa e outras empresas e provar isso para o Google.
Perfeito, perfeito.
Então é um ponto. E o outro ponto é o offline. E aí, eu, por isso que eu digo que eu acho que o RP é o profissional mais preparado para esse cenário que existe hoje, que ainda nem se configurou a próximos passos ali perfeito, no Brasil.
Eu costumo usar uma frase que eu digo assim, marketing nunca é, ele está. Porque ele vive em transformação. E se, é, o marketing ele vem de muitos ciclos, né? Então, houve a era do... Por exemplo, hoje eu estou dirigindo o marketing da Viturbana, uma incorporadora. Alguns anos atrás, o digital para incorporadoras era algo impensado, era extremamente amador. Era muito comum você fazer um lançamento de um prédio, era o anúncio no Estadão e na Folha de São Paulo, aquele anúncio no jornal que custava 20, 30 mil reais. E você não conseguia mensurar o retorno desse trabalho. Era um investimento alto para pouca mensuração de resultado. Mas eu estou dizendo isso porque os ciclos foram moldando, foram passando, e eu acho que hoje a gente atravessa o melhor aproveitamento das estratégias de marketing. Porque hoje não existe mais toda empresa tem que ser digital. Não, hoje você tem que ser omnichannel, hoje você tem que ter uma visão 360. Então, as ações que antigamente funcionavam no offline também devem existir agora. Talvez em menos proporção, com menos investimento. Mas hoje você consegue mensurar muito melhor, ou pelo QR Code, ou pelo site, vem de qual canal. Então, às vezes você tem um site, mas hoje você faz 3, 4 sites, muitas vezes, para aferir se aquele folhetinho onde está o seu site gerou uma conversão, gerou um trabalho. Então, hoje a forma de mensurar o offline também ficou melhor. E hoje você não tem que ter essa distinção entre online e offline. Então, o RP, ele contribuiu muito para essa visão sistêmica, acho que essa visão estratégica de 360. E cada vez mais o profissional de qualquer área, o publicitário, o jornalista, tem que abarcar outras habilidades, outras competências da área de comunicação quando você vai fazer uma estratégia.
Eu acho que basicamente, se for pensar, o que não muda é o emissor-receptor. E o que está no meio, que é a mídia e a mensagem, isso você tem que ir adaptando conforme o passar do tempo, a campanha, ou enfim, condições de temperatura e pressão. Né?
E por isso que eu acho que essa frase é ótima, né? Porque assim, o que deu certo ontem não necessariamente vai dar certo amanhã. Né? E acho que o digital trouxe essa provocação, que é justamente o teste AB. Né? Então assim, cara, testa. Não é você... Hoje, o profissional do marketing, o publicitário, tinha muito essa visão de ego, né? Eu sou o senhor da estratégia. Cara, o senhor da estratégia é o cliente. Deixa ele decidir. Se ele está indo por aquele canal e por aquele, quem é você para decidir? Não, se está funcionando ali, investe ali. Eu costumo brincar, quando a gente faz estratégia de campanha hoje online, eu sou o provocador do teste online. Não, mas você já testou o copy? Você já mudou a imagem? Você já fez um teste de segmentação diferente? Faz 3 campanhas, roda as 3 e deixa o cliente... Onde estiver convergindo é o caminho que a gente vai tomar. Então, acho que o bom profissional, ele tira o manto do ego e vai para o caminho para onde o cliente está. E onde o cliente está é onde você tem que investir.
Legal. Cara, eu pulei um pouquinho.
Claro.
Você toca o quê?
Cara, vamos lá. Assim, músico frustrado é engraçado, porque nem músico eu sou de verdade. Na verdade, eu sou um grande enxerido, sou um apaixonado pela música. E há muitos anos eu tive uma banda de rock e tal, e aí eu brinco com os meus amigos que eles tinham uma banda completa e faltava um vocalista. Eu falei, já que não tem, deixa eu ir. E assim foi, a gente ficou muitos anos com uma banda de rock. E aí eu comecei, aos poucos, a brincar com guitarra, e hoje eu brinco. Não sou nenhum grande, profundo conhecedor, mas sou um amante da música. Por isso que eu falo que eu sou um músico frustrado, porque na nossa área a gente quase não tem tempo pra nada, né? Então, assim, Talvez alguns anos aí, mais pra frente, aí eu volte e me coloco dentro de uma escola de música e me dedico da forma como eu gostaria. Mas eu brinco, arranho um pouco o violão, arranho um pouco a guitarra.
Guitarra, legal. É. Tem, eu acho que é assim, é uma condição básica pro cara ser um bom profissional de comunicação, ser músico frustrado. Porque a gente tem aqui... Ah, o próprio Lucas aqui. O Lucas era professor de música.
Olha aí, olha aí.
Tô na área de comunicação. O João, o Pelo, que é meu sócio também. O Richard, que é meu sócio também. Tocava, acho que trompete, era algum instrumento de sopro. Eu gosto de pagode, samba.
Olha aí.
Aí você tocar um pouquinho de cavaquinho, aí o instrumento de percussão consigo levar e tal. Sim. Então, tipo, eu acho que se você não tiver paixão pela arte...
É isso.
É, você acaba não fazendo sentido aquele negócio pra você, porque tipo, quem gosta de propaganda é publicitário, né? Quem gosta de comunicação ali.
É isso, é isso.
Então a gente consegue ver arte nessas mensagens comerciais. Eu acho que esse é o... É por isso que essa área da economia nos atrai, né?
Não, eu acho que a beleza da coisa tá aí, né? Eu acho que o profissional de marketing que não vive arte, ele não vai ser inspirado, né? Então assim... Eu, desde que me entendo por gente, amo música, mas eu sou cinéfilo, adoro série, leio com muita frequência o livro ainda no papel. Tenho o Kindle, mas eu gosto do papel, de folhear e tal. Eu acho que todas essas contribuições artísticas é o que gera, na verdade, a criatividade. A criatividade não é um dom, é um talento. Então, pra mim, criatividade é repertório.
Ah, eu também acho.
Então, quando você cria esse repertório, e muitas vezes passa pela música, mas passa pelo livro, pela série, pelo cinema, por hobbies e atividades que você sai da sua caixinha, né? Isso que eu falo, sai da sua caixinha e vai experimentar coisas novas, vai fazer coisas diferentes. Esse repertório é que te dá a criatividade, é o que te dá a base.
Uhum.
Né? Se você pegar campanhas icônicas, né, de várias agências grandes de publicidade, você nunca imaginou aquela campanha feita daquela forma, né, se não fosse inspirado por algo
externo.
Né? Externo, o ambiente externo. Eu acho que essa é a grande sacada, é que tá a beleza da coisa do mar.
Eu tenho até uma frase que a gente usou como slogan, né, quando era, a gente tinha uma outra marca, que era a Platts, que era criatividade é transformar conhecimento em ideias.
Perfeito.
Então é tipo, é o que você falou, você vai... ler um livro, você vai numa exposição de arte, você vai num passeio no parque, no zoológico. Então, tipo, qualquer lugar que você vai, aquilo vai criando referência.
Perfeito.
E aí, tipo, a hora que você precisa daquilo, você pega na sua caixa de ferramenta interna.
É isso.
E você pega uma frase do livro com uma imagem que você viu no zoológico, junta as coisas e dali nasce uma criação.
É, né? Se você pegar as grandes marcas, né? Se você pegar Apple, Nike, né? Algumas referências aí icônicas aí, as maiores campanhas vêm dessas outras referências, né? Do ambiente externo. E eu acho que é isso, o publicitário, o profissional de marketing, o jornalista, o RP, que não vive essas paixões, não traduz isso em comunicação.
Tenho até teve uma entrevista do Washington Liveto no Danilo Gentili um tempo atrás.
Perfeito.
E aí ele falava que achava que os profissionais de comunicação, eles pareciam uma raça de cachorro. Eles eram todos parecidos, tipo, gostavam das mesmas coisas, conversavam sobre os mesmos assuntos. Aí ele fala, a fórmula do sucesso para o profissional de comunicação, para o publicitário na época, é você andar com gente que não é da sua galera, né?
Perfeito.
Você andar com um engenheiro, andar com,
sei
lá, químico, pessoas que não são que estão no lugar comum. Porque se você andar com as mesmas pessoas sempre, você vai ter ideias muito semelhantes das pessoas que você anda, né?
Eu acho que é perfeito. A Vitor Urbana fez um lançamento agora em São Paulo, do lado do metrô Conceição, do lado do Centro Empresarial Itaú, onde a gente tinha uma dificuldade, que assim, a gente fez um prédio que tinha uma empena, uma fachada cinza. Era uma fachada que não tinha, no projeto, essa fachada, ela não comportava janelas, então era um paredão gigantesco, cinza. Eu falei, gente, isso não tá certo. Pô, a gente vive São Paulo, a gente vive diversidade, a gente vive pluralidade, vamos atrás. E a Vitor Urbana sempre teve essa quebra de paradigmas, assim, disruptiva em fazer... grafites dentro das fachadas.
Ah, que legal.
E aí eles toparam mais um projeto com essa iniciativa. A gente trouxe um artista chamado Negrito, que é um artista, é um grafiteiro premiadíssimo, já fez exposição para Disney, fora do Brasil, com diversas outras artes. E aí a gente trouxe esse cara para fazer um grafite na fachada inteira. Assim, uma empena inteira com grafite do Negrito. E aí a gente, obviamente, foi estudar o bairro. Então, assim, é uma arte que abraça a mulher, abraça a diversidade, tem muitas cores. Então, assim, é bem icônico. E foi um sucesso. A gente lançou agora, estamos com mais de 40% das vendas e o mês de lançamento oficialmente agora é agosto. Mas quando as pessoas olham aquilo, e aí elas... Como assim, né? Assim, em São Paulo é muito comum ter grafites.
Uhum.
Mas geralmente você não faz isso num lançamento,
uhum,
na planta de vendas. Então as pessoas falam, como assim? Por que vocês toparam fazer essa loucura? E aí, tem muito a ver com o público também. O estúdio era um lançamento de unidades compactas, com um público um pouco mais novo, que tem já essa mente aberta. Mas abraçar São Paulo, abraçar a arte, a gente até brinca que é urbanismo, lifestyle e arte tudo num lugar só. E aí vem tudo isso que a gente falou, o repertório criativo, a ideia de você sair do óbvio, né? O fato de você unir num prédio residencial o que São Paulo tem de melhor, diversidade, pluralidade, arte, o grafite que é tão marcante em São Paulo. Então a gente não faz isso se a gente não tem repertório.
Que foda, cara.
É, assim, cara, a palavra é essa mesmo. Uhum. Foda, assim, é um projeto que eu abracei assim com um carinho especial, porque eu fui atrás do artista.
Uhum.
Falei, cara, eu quero esse cara, eu quero essa identidade. E, cara, sucesso. Assim, incrível.
Sabe o que eu acho legal também? Tipo, é que parte um pouco da ignorância das pessoas, né? Mas a Coca-Cola... Putz, agora eu posso me confundir se foi a Coca-Cola ou Pepsi que patrocinou grafiteiros no Bronx, porque não conseguia penetrar lá para venda de refrigerante para o público negro na época.
Perfeito.
Então, tipo, é uma estratégia, cara, que deve ter, sei lá, pelo menos 50 anos, né?
Sim.
Pelo menos 50 anos. Sim. E, tipo, você fez a mesma coisa num momento de contexto histórico e social totalmente diferente.
Sim.
Então é aquilo. Tipo, nesse caso, o emissor e o receptor foram os mesmos, porque, tipo, era alguém que gosta de grafite, emitindo algo para o receptor que também gosta.
Perfeito.
O meio é o mesmo, mas o contexto histórico é diferente.
Sim.
Porque hoje o grafite entrou nesse sentido, né, no case que você contou, como uma obra de arte.
Perfeito.
Que vai valorizar aquele prédio.
Exato.
No contexto do Brooklyn, entrou do tipo, olha, eu apoio a cultura de vocês. Então, tipo, então era numa faixa de renda mais baixa e agora ela vai para uma faixa de renda ali classe média.
E que no final de tudo tem muito a ver com identificação, né?
Uhum.
A comunicação, ela parte da premissa de que você tem que comunicar para aquela pessoa aquilo que está na essência dela, aquilo, uhum, que ela vive, né? Então, o sucesso se deu muito desse projeto porque as pessoas olharam aquilo e óbvio que causou o choque de falar, nossa, como vocês estão fazendo? Mas assim, cara, isso é do caralho, eu gosto disso, isso aqui, uhum, é incrível, isso é uma arte, né? Então, o profissional de comunicação tem que, de novo, baixar o ego, né, e olhar para dentro do que o cliente busca, né? Onde que tá a inspiração? Essa campanha que você mencionou, se foi da Coca ou da Pepsi, enfim, partiu de uma ideia de, cara, eu vou me identificar o que eles valorizam.
Uhum.
O que eles enxergam como percepção de valor, né? O valor que é pra mim não é pra você.
Uhum.
Né? Então, assim, essa sensibilidade do profissional de comunicação é o que faz a grande diferença, né?
Tem uma... Chamava Luduca, a agência.
Luduca.
Sim. Agora esqueci o nome do cara, que era um cara bem novo, assim. Putz, que mancada. Mas, tipo, um cara foda de criação, assim.
Uhum.
E aí ele fez, agora eu também não vou lembrar qual que era a marca, mas ele fez uma campanha que era através de localização no Google Earth, que ele fez uma exposição de grafites. Então, tipo, você colocava, você pegava o código, jogava lá no Google e via, ia para o grafite no muro de algum cara foda, tá ligado?
Perfeito. Não, incrível. Então, de novo, e ainda mais hoje, né? Hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue levar arte, entretenimento, lazer na comunicação, né? Então, assim, quando, no final das contas, a relação cliente-produto, ela é uma relação de consumo. Mas o cara quer enxergar valor, né? E cada vez mais, as empresas que se destacam é quando você gera um valor acima do que o bem, né? Acima do que o produto oferece, né? Então as pessoas enxergam valor na marca, no storytelling, no que você entrega além do produto ou do serviço, né? Então hoje trazer entretenimento... A própria Coca-Cola hoje não é uma empresa de refrigerante.
Uhum.
Esse é o ponto, né? Então, assim, ela é uma empresa que ela tenta traduzir lifestyle.
Eles vendem roupa, né? Vende Coca-Cola Clothing, né?
É isso. Então.
Ó, procurei no Google aqui. Eu lembrava que era Guga, não lembrava o sobrenome. Ah, é Guga Ketzer.
Perfeito.
Não sei se você já viu esse cara.
Uhum.
Ele tem um também que era da CCR Autobahn, que eles ganharam como a melhor rodovia do Brasil e tal.
Perfeito.
E eles fizeram um anúncio com um piche. Era um print, era um anúncio em revista. E era uma página com um print. Aí o título era: caso você não conheça a melhor rodovia do Brasil, aqui vai um pedacinho.
Que isso, é incrível. Legal, é isso.
Cara, esse cara é muito foda.
Não, é isso. O valor das ideias está nisso, né? Uhum. Assim, um insight que vale por um...
E você não esquece, né?
Você não esquece.
Você pega num universo hoje de criativos que seguem a risca do que é o manualzinho do copywriter, que precisa ter gatilhos emocionais e piriri pororó, tipo, só aí você vê e vira paisagem. Agora, quando você pega uma ideia que é realmente foda, tipo, ela dura 100 anos.
Perfeito.
50
perfeito.
Anos.
É isso. Eu acho que se você analisar hoje, né, o quanto a concorrência hoje é acirrada em quase todos os segmentos, o valor tá nas ideias.
Uhum.
Por exemplo, a Vita Urbana não é uma empresa gigante de São Paulo. É uma empresa hoje de médio porte. E um dos sócios brinca muito com isso. O nosso diferencial está no campo das ideias.
Uhum.
Porque quando um cliente vai comprar um residencial, né, quando ele vai comprar um apartamento... talvez é o maior investimento que ele vai fazer na vida.
Uhum.
Então ele vai comparar e ele vai pesquisar uma série de concorrentes da nossa. Então o que nos diferencia são o valor dessas ideias. Você tem um prédio lá acinzentado, mais do mesmo, e aí você tem uma fachada icônica assinada por um artista que fala sobre representatividade, diversidade, pluralidade. Isso, e fala, opa, isso aqui tá diferente. Deixa eu entender quem que é essa empresa. Então, acho que a sacada do profissional de comunicação está justamente em ir além da comunicação e pensar produto.
Uhum.
Eu acho que as grandes agências, os grandes profissionais de marketing, é quando ele sai do copy, da imagem, da campanha e vai interferir no produto.
Uhum.
Porque ele está tendo a percepção do cliente, do ponto de vista no fundo do funil ali, ele está enxergando o que o cliente quer e ele vai e debate com a empresa, debate com a área de produto e fala, cara, e se a gente fizer isso? Eu acho que essa é a grande sacada e hoje eu digo que o marketing ele é parte da estratégia da empresa no desenvolvimento do produto.
Uhum.
Ele tem esse site, ele consegue trazer isso.
Era o sonho do Kotler, né? Ele descrevia ali nos livros dele que o papel do marketing tinha que ser em co-criar produtos ali com a área de desenvolvimento.
É isso.
E aí é o que acontece hoje. E acho que a gente pode, tipo, isso elevado à máxima potência ali, geralmente são infoprodutos. Tem muita gente que cria a partir do, tipo, sabor do vento, mas você pegar um lançamento semente lá, que a estratégia é, tipo, primeiro você abre uma caixinha de perguntas, depois você, enfim, faz uma pesquisa, que é quais são suas principais dúvidas sobre marketing.
Uhum.
O que impede você de vender mais?
Uhum.
O que piriri pororó? Então, tipo, baseado nas dúvidas das pessoas, você cria o seu infoproduto, cria seu lançamento de semente. Uhum. A partir daí, vão gerar mais dúvidas, você vai criando os outros produtos.
Perfeito.
Então, acho que o infoproduto é isso.
É co-criação, né? É isso, é perfeito. É o que você colocou, Adriano. Você acha, as empresas que percebem a importância de co-criar são as que estão criando maiores diferenciais hoje.
Uhum.
Né? E, obviamente, tem um estudioso que chama, acho que é Theodore Levitt. Ele tem um texto que fala miopia em marketing. Né? Que, assim, por que as empresas morrem? Né? Por que a Kodak, que era a maior empresa de revelação, faliu? Por que a Blockbuster era gigante e faliu? Porque é miopia. Eles estão olhando aquela empresa, aquela prestação de serviço, numa linha do tempo finita. Ela não está olhando o contexto do que ela presta serviço.
Uhum.
Então, a Blockbuster se cegou e não entendeu que ela não, a empresa, o serviço dela, não estava na locação de filme, mas na distribuição de filme.
Uhum.
E ela não entendeu isso, e aí a Netflix surgiu e quebrou uma empresa gigantesca. Né? Então, assim, as empresas hoje não podem ser finitas se elas têm essa percepção só de produto. Uhum. Ela precisa entender o contexto do que o cliente quer e ir inovando, né?
Uhum.
Acho que essa é a grande sacada.
A gente faz esse ano 15 anos que eu comecei com meu sócio. A gente vende, o que a gente vende hoje é totalmente diferente do que a gente vendia no início.
Perfeito.
Porque não adianta você vender algo que ninguém quer comprar. Né?
É isso.
E nesses 15 anos eu vi muita agência nascer e fechar, agências que já existiam fechando, uhum. Porque o cara estava viciado em algum modelo.
É isso.
Eu acho que, assim, o meu maior medo, aquilo que eu acordo todo dia, é pensando se eu tô, tipo, sendo o burro com cabresto, entendeu?
Sim.
Olhando só para, tipo, aquele lugar empacado e falando, será que não existe algo a mais ali que estão fazendo? Sim. Será que o mercado está mudando para determinado rumo? Que é a questão do que você falou, né? A gente não vende um pacote de, sei lá, inbound marketing. A gente vende serviço de comunicação.
Perfeito, é isso.
Então, tipo, serviço de comunicação pode ser RP, pode ser assessoria, pode ser marketing, pode ser audiovisual, pode ser uma infinidade de coisas. Tudo aquilo que ajudar alguém a se comunicar,
perfeito,
a gente pode ajudar ainda.
Sim, eu tive do outro lado do balcão, né? Já tive minha agência e tal, e eu costumo dizer o seguinte, não só o profissional de marketing, né, e as agências, elas têm que ter aquela teoria do T. Você tem que ser, a teoria do T é assim, você é especialista num segmento, mas você tem que ter no topo ali uma série de outras habilidades e competências. Isso vale para agência, isso vale para profissional de marketing. Quer dizer, eu sou muito bom no digital. Ao decorrer dos anos, eu me especializei no digital. Mas se eu não dominar ou ter pelo menos conhecimento do que é uma assessoria de imprensa, do que é uma estratégia de comunicação institucional, do que é uma comunicação interna, do que é... Você está fadado ao esquecimento, porque uhum. O mínimo você tem que conhecer para, se você não fazer, você saber como fazer ou quem buscar. Eu acho que as grandes... As agências de qualquer porte, pequeno, médio ou grande, devem e conseguem fazer isso.
Uhum.
Você pode ser um especialista em embalde. Sua agência pode ser especialista em só digital, só growth, comunicação interna. Você pode ter isso como DNA, porque isso talvez é a sua vaca leiteira, né? Uhum. Aquela que faz recorrência nas vendas do seu serviço. Mas se você não entender as outras frentes, hoje cada vez mais, qualquer empresa de pequeno ou grande porte consegue fazer uma comunicação integrada. Hoje você faz disparo de e-mail marketing para os seus colaboradores. Hoje você tem uma rede social para o seu... Então, assim, existem tantas frentes de trabalho. Você pode ser especialista, mas você tem que saber e dominar ou conhecer as outras frentes e o impacto que essas outras frentes têm na sua especialidade.
Uhum.
Né? Então, acho que esse é o grande segredo hoje do marketing. E é por isso que hoje é complexo, né?
Complexo pra caramba.
Hoje é muito complexo.
Eu vejo a questão da especialidade, né? Então, é um mantra, né, em marketing. Ou você é especialista num serviço ou num mercado, né?
Perfeito.
E a gente nasceu como full service, uhum. E aí nichou para serviço. Aí, com o passar do tempo, a gente começou a entender que tinham clientes que às vezes precisavam de um pedacinho de outra coisa que você não fazia e às vezes ele acabava indo embora porque encontrava um outro amor. E aí, E aí a gente falou, meu, precisa começar a abrir os olhos para entender tipo, o que faz sentido, né?
Exato.
E eu vejo que, para mim, né, a pior dificuldade, a maior dificuldade que eu tenho, quando a gente vai falar para criar... Eu já ensaiei em começar a criar bastante conteúdo para minha rede social muitas vezes. Já comecei e parei. Só que qual que é o ponto que eu vejo, assim? É o ponto da especialização. Então, tipo, ah, tá, se você posta uma infinidade de conteúdo sobre marketing, você não pode postar uma foto viajando. Você não pode postar uma foto... Porra, mas é tipo, eu tenho que eu me encaixar dentro de uma segmentação, de uma caixinha, para que o algoritmo entenda que aquilo é...
relevante.
Distribuível.
Uhum.
Então, um algoritmo que mude, né? Porque, tipo, você tem que ser você mesmo, entendeu? A maior segmentação que existe é, tipo, individual. A não ser que você... Ah, vou criar um outro perfil, mas aí, tipo...
Mas eu acho que é porta de entrada, Adriano. Acho que, assim, hoje, eu também...
O que, que você pensa de rede social?
Não? Hoje eu também estou nessa mesma seara. Durante 20 anos de mercado, e eu falei, pô, eu quero começar a produzir conteúdo. E aí tem um mês, mais ou menos, eu abri uma página do Insta totalmente nova. Profissional, nova, e comecei a publicar conteúdo no Insta e no LinkedIn. E aí eu falei, pô, mas... Tá, vou produzir conteúdo sobre o quê? Hoje eu sou o generalista, então eu falo de tudo um pouco na área de comunicação, na área de inovação. Mas eu acho que com o passar do tempo, nessa brincadeira do teste A-B, você vai testando e vendo o que, que a sua audiência quer e você vai se tornando autoridade em algum assunto.
Uhum.
E essa autoridade te cria uma porta de entrada para ter outros temas, para falar sobre outras coisas e tudo mais. Mas eu acho que hoje a rede social é isso. Tem muita gente atirando para todo lado, mas tem pouca gente sendo autoridade realmente em algum conteúdo, né? Alguma coisa que realmente agregue valor. E eu acho que essa sacada, você tem que se tornar, de novo, a brincadeira do T, você pode ser especialista numa coisa sem deixar, né, de ser, ter um mínimo, né, de conhecimento, de bagagem em outras frentes daquilo que impacta, no nosso caso, na área de marketing, na área de comunicação, na área de publicidade.
A teoria do T achei muito interessante, muito legal. A questão principal é a seguinte, que no meu ponto de vista, né? Você, na rede social, você tem que ser autêntico. Então, todo mundo sabe o que é uma reação, uma emoção realmente autêntica ou não. Tem até no livro lá do Duda Mendonça, lá, ele fala que a primeira vez que ele recebeu um prêmio, não lembro qual era o prêmio, que ele virou, rapidinho a história dele, né? Ele era corretor de imóveis e aí ele percebeu, tipo, começou a gostar do modelo de agência, aí ele abriu a agência e ele falou, porra, agora eu vou conseguir ser vendedor, que é o que eu gosto, e vou conseguir ser artista, que é o que o meu pai era, porque o pai dele pintava quadros e tal. E quando ele recebeu o primeiro prêmio dele, o pai dele tinha morrido. E aí a hora que ele pegou o prêmio, foi dar o discurso e ele não conseguiu dar o discurso. Ele só, tipo, foi falar uma palavra, a voz embargou e...
Travou.
Chorou.
Chorou.
E todo mundo aplaudiu ele de pé. E aí todo mundo aplaudiu ele de pé, por quê? Porque todo mundo, as pessoas sabem reconhecer uma emoção realmente autêntica. Então ele não precisava falar nada. As pessoas já estavam ali e sabiam o que tinha acontecido. E aí eu vejo muita gente tentando se auto-segmentar dentro de uma caixinha e não transparecendo a autenticidade.
É isso. É.
Então ela não consegue ser ela mesma e ela vai vivendo de modismos. Então, agora é vídeo, então eu sou especialista do vídeo. Ah, agora é, sei lá o quê, é branding, agora eu sou especialista de branding. O que eu vi de gente, aí é meio que um desabafo pessoal do tipo, de ver que algumas pessoas fizeram algumas coisas apenas por grana.
Sim, sim.
E aí tá tudo bem, eu também gosto bastante de dinheiro.
Tá tudo certo.
E Só que essas mesmas pessoas, que nem... Eu vi muita gente metendo pau em branding, no comecinho de marketing digital. Ah, branding é coisa de publicitário enganador, é coisa... Uhum. Tipo, não serve pra nada, não sei o que, não vende. O que vende é o funilzinho. Aí, tá, beleza. Esses mesmos caras estão aí advogando branding agora.
É, porque...
Aí você fala, porra, velho. Cadê sua autenticidade?
Então, e por quê? Porque eu acho que, de maneira geral, o público pede autenticidade da marca.
Sim.
Né? É uma demanda. As pessoas querem ver autenticidade, genuidade. É, não à toa, os influenciadores se tornaram uma mídia tão relevante como qualquer outro canal de aquisição. Né? Eu até postei, inclusive, nessa página, né? Eu li uma matéria agora, que uma consultoria fez uma pesquisa nos Estados Unidos que até 2025 esse mercado, essa mídia chamada influenciador, vai gerar $500 milhões até 2025.
Caralho.
E por quê? Porque as pessoas buscam hoje genuidade, autenticidade. Esse próprio lançamento que a gente fez agora com a Vitor Urbana, na verdade a gente já faz isso há algum tempo. E eu não sei se a gente foi o primeiro, mas talvez eu acho que é o que a gente é um dos que faz de forma mais consistente. A gente faz lançamento com influenciadores divulgando o empreendimento, mas a gente fez uma sacada muito legal, que é o seguinte. Quando você vai comprar um apartamento, ninguém... quando você vai comprar um carro, vamos pegar um exemplo. Quando você vai comprar um carro, qual que é o barato de um carro zero? Fazer o test drive.
Aham. Uhum.
Você conhece todas as funcionalidades, você testa o carro e fala, puta, isso aqui é pra mim. E eu sempre ficava com essa dor, assim, a gente faz o decorado, a pessoa entra no decorado com essa ideia de test drive. Ela vai lá conhecer, mas ela não consegue fazer um test drive porque ali é tudo, né, fake.
Cenográfico.
Né? Uhum. E eu sempre tive essa provocação, trabalho no mercado imobiliário há muitos anos, né, com o marketing, eu falei, agora chegou a vez. A gente contrata, já é a quinta edição que a gente faz isso, a gente contrata os influenciadores. O meu decorado hoje ele é todo funcional, então tudo funciona lá. A geladeira ligada, o micro-ondas está funcionando, o banheiro está todo funcional. E aí os influenciadores, além de fazer a divulgação, a gente chama de Vita Urbana Experience. O influenciador vai lá e passa 24 horas no decorado.
Ah, que legal.
E aí nessa visita de 24 horas, ele faz o test drive mesmo. Então ele dorme, ele faz a comida dele lá, ele pega a comida na geladeira. E aí acho que isso é, de novo, autenticidade, genuidade. O público que não teve a oportunidade de fazer o teste, ele sente reconhecido pelo influenciador e vê, puta que legal isso. Só que não é só o decorado. O influenciador ele sai e vai mostrar onde está o restaurante bacana do bairro. Qual que é o parque mais próximo. Ah, tá do lado do metrô, ele vai, sai do AP e vai até o metrô pra ver a distância. Então, assim, autenticidade.
Que foda, mano.
Cara, esse realmente é um case, assim, é muito legal. As pessoas piram. Geralmente a gente faz uma produção real time, então o influenciador tá produzindo e já soltando conteúdo junto com a gente, né? Compartilhado com a nossa página, e aí o nível de interação, de produção de conteúdo, o pessoal falando, puta que incrível, teve um influenciador que foi um dos melhores, ele lançou, a produção deles, a gente dá obviamente um roteiro, mas a gente deixa obviamente o influenciador comunicar da forma como ele acha que tem que ser para a audiência dele, e aí foi muito legal que um dos influenciadores, ele criou um tema chamado, eu sou degustador de decorados,
uhum.
E aí ele vendeu isso como se fosse uma profissão.
Uhum.
O que teve de gente falando assim, pra onde eu mando meu currículo? Eu quero começar a fazer degustação de decorado. Porque é isso, as pessoas veem tanta autenticidade nessa produção que a pessoa se identifica com aquilo. Eu acho que essa é a sacada do profissional de hoje. Fazer uhum. produções de conteúdo que a pessoa realmente se sinta e não é mais aquele comercial, todo formal, 4-3. Não que isso não venda, uhum. isso também vende. Mas como a gente fala de jornada de consumidor, né, cada um tá numa etapa. Quando você vai pro fundo do funil, o cara quer ver isso, autenticidade. Ele uhum. quer realmente ver aquilo que realmente faz sentido. E acho que isso é muito legal.
Eu tava vendo até o... tem um cara chamado Leandro Ladeira. Não sei se você já conhece.
Conheço.
E aí,
o craque do COP, né?
Aí eu fiz um treinamento dele, que é o Venda Todo Santo Dia.
Ah, perfeito.
E aí ele dá alguns exemplos. Eu nunca tinha tido essa percepção? Assim, ele dá alguns exemplos de tipos de produção de conteúdo em vídeo. Perfeito. Era mais ou menos alguma coisa assim.
Perfeito.
E aí ele fala, ó, tipo, tem gente que olha pra câmera e, tipo, se entrega.
Isso.
Tem gente que é só, tipo, ao vivo é melhor.
Perfeito.
Como que você tem que produzir conteúdo? Como você se sente melhor?
Isso.
Eu percebi. Aí depois Perfeito. Disso eu comecei a me avaliar. Tipo, eu vou fazer vídeo direto pra câmera. Cara, se não é gravado com TP e tudo mais, não sai.
Não vai.
Eu olho pra câmera e falo, uma câmera? Tô falando, tipo, com uma lente, sabe? Um
negócio... É isso.
Eu não penso isso, mas, tipo, se não tem alguém ali trocando, Perfeito. Sabe? Aí eu não consigo testar o texto, tipo...
Sim.
Se eu começo a falar alguma coisa e eu vejo, tipo, a sua reação, putz, o assunto tá chato, eu mudo de assunto. Agora a câmera não, a câmera é um monólogo ali pra câmera que você tem que acertar o diálogo pro cara que vai estar atrás. Então, pra mim é meio, é bem mais difícil, assim.
Sim.
E acho que é por isso que algumas pessoas encontram ali a sua mágica
uhum.
e conseguem, tipo, produzir conteúdos bons.
É isso, é encontrar, assim, o Leandro é um especialista nisso, e até as campanhas para vender o curso dele foge completamente do padrão, são bem diferentes, são bem inusitadas, mas é isso, ele encontrou a linguagem que funciona para ele,
uhum.
né? Ele encontrou a forma que ele se sente à vontade e que provavelmente a audiência dele reconhece isso como um material autêntico,
uhum.
eu acho que é isso. Não importa se é gravado, se é de frente para a câmera, se é mais artesanal a produção. Ter a genuidade é quando você reconhece aquilo que é confortável para você e para a sua audiência.
Uhum.
Né? E para a sua audiência. Aí faz todo sentido.
Que é o principal, né?
Que é o principal
ali do...
É isso.
Tipo, você se comunica bem ou não.
É isso.
Você pega o Érico Rocha. Tipo, ele é, porra, no ao vivo... O cara no palco, ele é, tipo, é um artista.
É um artista.
Assim. Agora, tipo, gravando o vídeo... Eu já acho ele um pouco chato.
É.
Pô, é uma crítica para um cara que fez muito mais dinheiro que eu com marketing, mas...
Não, mas eu acho também, eu acho também. O Érico, ele realmente, ele parece ser mais retraído na câmera, no formal.
Uhum.
E onde ele se sente à vontade é no palco, é falando com as pessoas e tal. E tá tudo bem, é isso, né? É reconhecer.
Tanto que eu tava vendo uma entrevista dele, ele tá começando a criar conteúdo de fato, assim, tipo, uhum. canal no YouTube, blog post, e agora... Ele falou, cara, eu sempre fiz, tipo,
uhum.
os lançamentos uhum. com investimento, com grana.
Sim.
Então, era um vídeo que pegavam dele numa palestra, em alguma coisa, tipo, ele cortava.
Perfeito.
Aí fazia a fórmula de lançamento e, pô, vendeu pra caramba, né?
Sim, cara, sim.
Muito bom.
Não, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo.
Sabe um cara que eu acho bom pra caramba? Só eu, né?
Uhum.
O Whindersson Nunes, que ele consegue...
Perfeito.
Manter, Perfeito. Tipo, ele começou fazendo só humor lá no Perfeito. Quarto dele, uhum. e tipo, você via a autenticidade, ele contava ali, tipo, histórias que eram situacionais, que você já tinha lambido a tampa do Danone, já tinha apanhado a mãe, esse tipo de coisa, que a grande parte das pessoas se identificavam.
Se reconhecem.
Só que ele não ficou um adulto criança,
uhum.
que contava as histórias dele de criança. Perfeito. Ele foi crescendo, e aí cada hora ele tá numa pira, e você percebe que aquilo é muito autêntico.
É isso.
Tipo, é o que ele tá querendo fazer naquele momento, isso. e aí ele entrega isso, por isso que a galera é tão fiel ao conteúdo dele, né?
Concordo totalmente, eu acho que é isso. O influenciador, hoje você tem de tudo, né? Você tem o micro, você tem o macro influenciador, que é o caso do Whindersson Nunes, mas os que ganham mesmo relevância são os que uhum. realmente produzem conteúdo muito autêntico. E aí o autêntico pro Whindersson talvez não funcione para um Felipe Neto, não funcione para um... Por quê? Porque é o jeito que ele fez que deu certo, né?
Uhum.
Então, assim, essa é a grande sacada, né?
Legal. Cara, tem um produto que você já me influenciou a comprar, que eu tava contando aqui, que principalmente a hora que eu entro no elevador do meu prédio, ele tem uma iluminação de cima e um espelho na frente. E aí dá para ver um pouco o fundo da piscina. E aí eu via todo dia um anúncio lá, um merchan, num programa que era... É um programa de rádio, mas eu assisto ele no YouTube.
Transmitido no YouTube.
E aí você participou do lançamento desse produto.
Sim.
O que você pode contar, né, que não seja aí bastidores, né, sobre esse lançamento?
Acho que o grande barato de lançar produtos, no caso esse produto é um... é uma linha de dermocosméticos, né? Para tratamento capilar, de pele. É uma linha bem, bem completa para vários objetivos. E eu acho que esse lançamento foi muito legal porque envolveu muita pesquisa.
Uhum.
E produto dermocosmético, assim, eu não sou um especialista, eu fiz, na verdade, um lançamento da marca. Uhum. E a estratégia de comunicação para lançamento da marca. Então, eu não sou especialista em produtos dermocosméticos, mas eu tive que me aprofundar, né, conhecer a fundo. E acho que o grande barato de um produto como esse é assim, existe shampoo de tudo quanto é tipo.
Uhum.
E existe o shampoo que você é voltado para o público que só quer lavar o cabelo, e aquele que quer crescer o cabelo, aquele que quer fortalecer, aquele que é o anti-caspa. Então, assim, existem... Na linha dermocosmética, na linha de tratamento capilar ou de pele, assim, o nível de profundidade entre o que é qualidade ou o que é um produto raso é absurdo. E aí quando a gente lançou esse produto, assim, o sócio investidor ele falou assim, eu quero o melhor produto do mercado. Acho que houver, vai ser caro, é para poucas pessoas, mas eu quero o melhor produto. E aí...
E pode falar o nome do produto?
Pode. É Hervic, né? A marca Hervic. Eu trabalhei no lançamento, na estratégia toda de lançamento. E aí foi muito legal, que aí é aquilo que eu falei quando o marketing se envolve diretamente no produto. Eu tive, durante a estratégia de lançamento, uma sinergia muito grande com a área de P&D e com a química responsável pelo desenvolvimento do produto. E aí eu tive que entender que o produto é feito com nanocápsulas, porque assim, a nossa pele ela tem 3 camadas, né? Então, existem os produtos que atendem superficialmente uma necessidade, e quando você é nanoencapsulado, ele vai na camada mais profunda da pele e tem um resultado a longo prazo muito maior. Então, é biotecnologia e nanotecnologia encapsulada. Então, os bioativos... Cara. Eles vão na camada mais profunda da pele e aí tem um tratamento mais a longo prazo.
Se você começar a falar, eu vou comprar de novo, hein, pô.
E aí, como é que você vende isso? Porque assim, por mais que você fale, puta, tem nanotecnologia entrando na camada mais profunda da pele, é muito técnico, né?
Uhum.
Então você tem que ir na dor da pessoa, né? Sem deixar de falar todos esses diferenciais que são muito termos técnicos. E aí você tem que entrar... Aí que entra aquele videozinho, né, com a nanocápsula entrando. Então você vai usando uma série de recursos para conseguir contar essa história. E aí foi muito legal, porque assim, envolveu criação do nome da marca, desenvolvimento da linha de produto e a estratégia de comunicação também com influenciadores. Porque assim, hoje a linha, né, de cosméticos e dermocosméticas, eu diria para você que dentro de uma estratégia de comunicação, o influenciador é uma das partes mais relevantes de uma estratégia de lançamento de cosmético. Né? Então, assim, não existe uma marca hoje de cosmético que não lance com influenciador. Uhum. É praticamente impossível. Porque eles testam e depois mostram os resultados. Né? Então, a gente fez uma campanha onde a gente ficou um mês entregando o kit dos produtos para os influenciadores. Eles aplicaram, testaram e depois nos publis eles foram mostrando os resultados. E aí, contra fatos, não há argumentos. Assim, uhum. A adesão das pessoas vem muito pelo resultado que o influenciador conta.
Uhum.
Então, assim, foi uma estratégia muito deliciosa de fazer. Assim, foi muito legal de fazer. E hoje é uma marca consolidadíssima. Assim, é uma das estratégias, um dos pilares foi os influenciadores. E a outra é uma área muito sensível, que é a questão do rádio. Né?
Uhum.
O impulso do rádio hoje... Por mais que tenha vários canais digitais, ainda é muito sensível. Você está falando com uma audiência enorme e você pode, na rádio, contar todos esses detalhes. O que, que é a nanotecnologia? Qual é o benefício? Então, assim, o estímulo é muito rápido para o cliente, né?
Uhum.
De entender aquela dor. Puta, essa dor eu compartilho. Então, peraí, eu vou consumir. Aí tem uma central de televendas ali, uma tropa de choque de guerra, um merchan na Jovem Pan... gera trocentas ligações no call center em um minuto.
Uhum.
E aí você tem que ter uma equipe preparada para todo o discurso de vendas e tal. Então foi uma estratégia muito legal, muito bacana de se fazer.
Top. Cara, e rádio é um negócio que ele é o sentido que você não consegue fechar. Tipo, o olho, você faz um outdoor, você consegue olhar para um outro lugar. Tipo, o cara que era para passar lá e olhar o anúncio, olhou para outro lugar. O post, a mesma coisa. Agora o áudio.
Sim.
O áudio não, cara. O áudio tá lá, o cara tá na rádio, não tem como você pular.
Sim.
Se for rádio, né? Eu quando ouço no Spotify, eu vou dando umas puladinhas. Putz, já vi esse anúncio. Sim. Não vou comprar e pulo. Né? Eu sou um cara que ouço anúncio. Então, tipo... Só que quando eles fazem um remarketing muito longo com o mesmo anúncio, eu já vi o anúncio, já sei o que aconteceu, aí eu acabo pulando. Eu, tipo, eu não tenho o YouTube Premium.
Sim, sim.
O Spotify eu tenho porque eles ficavam torturando com um anúncio ruim. Eles fazem um anúncio muito ruim que é pra você comprar o Premium.
Exato. Eu acho que o rádio tem realmente essa questão do emocional, né?
Uhum.
Ele mexe com o seu imaginário ainda. E por isso que eu tô te falando. Não à toa o podcast você ouve e você vê nas plataformas de streaming o gravado, mas, por exemplo, eu sou um consumidor assíduo do podcast. Esse trabalho que fizeram recente do... Saindo totalmente do que a gente tá falando, mas... Uhum. O projeto do Mano Brown, do podcast do Mano Brown...
Pô, do caralho,
é fantástico.
Né,
e assim, eu não preciso ver. Né? Assim, é um papo tão gostoso. É uma conversa quase de boteco ali, assim. Que você se identifica, assim. E aí mexe com o seu emocional. Ainda mexe, tangibiliza, né? Assim, é bem legal. Então, é uma mídia que ainda funciona muito.
E o do Brown, assim, tipo, eu sempre gostei de apesar de ser muito branquinho, loirinho e tal, eu sempre gostei muito de cultura negra.
Legal.
E até pela faixa de renda onde eu nasci ali, eu sempre estive mais presente nesses lugares. Então, os caras que eu jogava bola... Era, tipo, eu era o diferente ali, não pelo futebol. sempre gostei de pagode, sempre gostei, quando era mais novo, joguei capoeira. Então, tipo, eu sempre gostei muito de fato.
Popular.
E principalmente de música.
Uhum.
E aí, pra mim, o Racionais, na formação do meu caráter, tem com certeza um tijolinho ali, se não mais.
Sim.
E eles sempre se manifestaram nas músicas... E eles não iam em programa e tal.
Eles
que eram
muito fechados, né?
Que era um perfil deles.
Era.
Aí quando o Brau fez o podcast lá, falei, cara, é uma oportunidade dele desconfigurar. Porque fizeram uma imagem meio de chacota de um cara burro e violento e tal.
Exato.
E você, tipo, quem ouvia e conhecia o trabalho e tal, sabia que não era isso.
Isso.
Sabia que a mensagem era justamente outra. Pela expressão gramatical ali, não era uma linguagem polida.
Perfeito.
Mas você ouvindo, você conseguia entender a sutileza de onde aquilo chegava.
Mas vai muito de encontro de tudo que a gente falou. Autenticidade, genuidade. Todo mundo queria ouvir o Mano Brown.
Uhum.
E, então, as entrevistas, as poucas entrevistas que ele tem, sempre gerou muitos views, muitas audiências, porque, cara, todo mundo quer parar pra ouvir o Mano Brown. A gente sabe que o que ele vai falar... tem uma verdade.
Sim.
E aí o podcast fez esse sucesso justamente por isso. Ele não é um entrevistador, ele não é um jornalista, mas ele é um cara que transmite verdade no que ele fala. Os meninos do Podpah é a mesma coisa. Né? É. Pessoas periféricas que não são jornalistas, não são apresentadores formais, mas que tem uma linguagem tão natural, tão autêntica, inclusive sendo mega criticados, né? Tem muita gente, tem muito detrator deles, né? Ah, porque eles não são profissionais, não sabem como entrevistar. Cara, não é essa a ideia.
Mas
a ideia é um bate-papo.
Né?
É o sindicato.
Isso aí é o cara sindicato. Que quer te colocar num curralzinho e falar...
Isso. Determinar caixinhas.
É a caixinha, é a caixinha. Segmentação. Você tem que ser do jeito que eu quero, você tem que agir de forma como o meu algoritmo manda.
É isso.
Senão você não é aceito pelo bando. Né?
E eles quebraram uma puta bolha. Né? Uma puta bolha.
Eu acho que a beleza da internet é essa, né?
É
tipo, cara, tem segmentação, tem conteúdo, tipo, de tudo quanto é forma. Pra
pro
quem
bem
e
pro mal.
Pro bem e pro mal, é. Pra quem é faminto por informação e por conteúdo, é um celeiro ali.
Sim, sim.
Pro bem e pro mal, aí uma outra pergunta aqui, encaixando. A gente viu nos últimos anos uma polarização política muito grande.
Sim.
Não vou perguntar quem você votou, meu, fica tranquilo.
Uhum.
Mas eu vi que algumas marcas se aproveitaram desse momento para gerar engajamento e venda.
É.
Eu vou dar acho que a Disney é um bom exemplo disso. Sim. Tanto que tem aquele filme que é acho que é Elementos, que a propaganda era, o primeiro filme com um personagem não binário.
Uhum.
Aí eu fui assistir o filme e tal. E aí você vê, cara, o personagem não binário, ele aparece, acho que é um segundo no filme. Aí você fala, caralho, colocaram isso aqui só pra comunicar.
Uhum.
E aí, tipo, eu vi assim que, tipo, muita gente que era mais à direita não assistiu o filme, boicotou, falou mal na internet e tal. E, porra, puta filme legal que fala justamente de coisas que essa galera aprovaria.
Uhum. Uhum.
Então, por conta da forma como eles se comunicaram, eles geraram uma retração. Sim. E, assim, sofreram com faturamento nos últimos anos.
Sim.
Aí, o que eu vejo que vem acontecendo? Eu acho que o assunto, a pauta woke e esses assuntos mais comportamentais,
uhum,
eles chegaram num limite onde isso começou a virar piada pela própria Disney. Eu fui assistir o Deadpool e o Wolverine ontem.
Também assisti.
E eles brincam muito com essa, uhum, com essas situações, né?
Sim, sim.
O que você acha? Prólogo muito grande, mas o que você acha do... Não,
eu acho que esse vai ser o debate da próxima década, né? Assim, eu costumo dizer que o mal da internet está nisso, né? O nível de radicalismo nos extremos está matando o que é bom, né? Uhum. Então, assim... A internet, ela veio para democratizar, para gerar diversidade de debate, de ideias, do confronto das ideias. E o que a gente está vendo, na verdade, é uma polarização absurda, onde um é esquerda, o outro é direita, um é certo, o outro é errado. E acho que aí a gente perde o enriquecimento que a internet traria, que é a discussão. É como eu sempre falo, né? Não é o alvo, é o caminho, né?
Uhum.
A gente está perdendo a oportunidade do caminho,
sim,
de debater. E isso vale para tudo. Eu acho que assim, eu acho que as empresas, de maneira geral, podem e devem se manifestar, né? E quando você tem um posicionamento assumido, às vezes é bom, porque o posicionamento deixa muito claro quem você quer e quem você não quer.
Uhum.
A Boticário é um exemplo muito... muito bom de posicionamento. Assim, há muitos anos, as campanhas de Dia das Mães e Dia dos Pais sempre levantam grandes tabus.
Uhum.
A campanha agora, se você pegar a campanha do Boticário agora do Dia dos Pais, é uma campanha que fala sobre a licença paternidade.
Uhum.
E eles fazem essa provocação. 5 dias, o nome, inclusive, do filme é 5 dias é pouco. E aí o pai vai falando com o filho, filho, eu não sou relevante aqui, então eu vou ter que sair, eu não vou poder ficar com você. Puta, é uma pedrada no peito. E aí gera muita polêmica. Há um tempo atrás teve uma campanha, acho que do Dia dos Namorados, com um casal de mulheres. Mas é um posicionamento firme, consistente há muitos anos, de, uhum, debater esses tabus. Tanto é que os colaboradores deles... Eu não sei se eles aderem àquela empresa cidadã, que são 20 dias, né, de licença, mas eles têm uma política aberta a maior do que 5. Então, se você faz isso em casa, você transmite esses valores também, sim, porque é isso que você prega. Então, acho que às vezes é bom. Se bem construído, né, se bem pautado, eu acho que é uma estratégia, às vezes, arriscada, mas quando, uhum, de forma consistente, as pessoas conseguem enxergar que isso é um valor daquela empresa. E aí vai de você querer consumir ou não, uhum, a partir do que ela defende. O que eu vejo é que muitas empresas hoje pegam exatamente o que você falou, uma onda.
Uhum.
Né? Elas surfam aquele momento e aí muitas vezes se queimam por não... Isso não é uma pauta consistente, relevante. Sim. Eles só pegaram uma onda para traduzir uma mensagem da onda,
uhum,
né, daquele momento. Eu acho que as empresas... de maneira geral, fazem isso com uma certa frequência, pegam a onda,
uhum,
né? não traçam isso como um objetivo pautado de posicionamento, de valores. Então eu acho que de maneira geral a gente está vivendo um momento que vai carregar aí para os próximos 10 anos assim, o que é certo e errado, onde que eu me posiciono nessa história, né?
Uhum.
E eu acho que de maneira geral as empresas vão cada vez mais ir por esse caminho, porque a sociedade está indo por esse caminho.
Uhum.
né? O que me causa desconforto, porque eu não, se tem uma coisa que eu não sou, é radical.
Uhum.
Né? Eu gosto do debate, que nem eu falei, eu gosto do caminho.
Sim.
Eu gosto de debater, de confrontar ideias, opiniões. Eu acho que a gente muitas vezes se perde nesse radicalismo por isso. E as empresas também estão surfando uma onda que eu acho equivocada.
Que é aquela máxima da... A marca precisa ser vitrine e não tapume, né?
Yeah.
Então, o cara... Não adianta ele fazer uma campanha falando que 5 dias é pouco, se ele dá 5 dias.
Perfeito, é isso.
Então, tipo, ele entrega os 20 dias e endossa isso.
Né? Uma empresa que acho que hoje talvez é a maior referência de campanhas, talvez, polêmicas, é o Burger King, né?
Uhum.
O Burger King, ele tem se especializado em fazer campanhas ultra provocativas, né? Fizeram agora recentemente com, acho que um Mr. Catraca.
Kid Bengala.
Kid Bengala, isso.
Mr. Catra.
É, eu ia falar Mr. Catra, Mr. Catra, acho que morreu. É, o Kid Bengala, muito bem, Lucas. E aí, puta, gerou uma massificação de haters ali, mas aí eles fizeram uma estratégia, tiraram isso do circuito. Sendo quem é, talvez eu acho que eles já esperariam isso. Porque eles já fazem isso há muitos anos.
Sim.
Então talvez, eu não sei qual era o diretor de marketing na época, mas eu lembro que eu li uma matéria que ele falava assim, o importante é a gente ser visto. Essa é a nossa estratégia, esse é o nosso pilar. E tá tudo bem, porque eles se defendem dessa forma, eles se comunicam dessa forma e eles definiram isso como uma estratégia. Você paga um preço. Mas no caso do Burger King, não foi uma onda. Eles fazem isso consistentemente, né?
Uhum.
Vira e mexe, eles trazem essas polêmicas.
Tá dentro do DNA, né?
Tá dentro do DNA, tá dentro do que eles entendem como cultura. Então você paga um preço, mas é feito de forma consistente.
Uhum.
O que eu vejo é que a maioria das empresas não tem isso como uma estratégia. Se aproveitam de um tema muitas vezes e nessas vezes acaba sendo uma furada.
Uhum. O que que eu, sei lá, tentando classificar aqui, né? Eu enxergo o Boticário, por exemplo. Ele tem isso no seu institucional. Então, tipo, se ele for fazer uma campanha institucional, ele vai trazer esses valores.
Perfeito.
As empresas que se dão mal, elas têm um institucional que é diferente,
uhum.
E elas se aventuram com campanhas não institucionais em pautas das quais eles não têm na instituição.
Perfeito.
Então, acho que o cara quebra a cara nesse sentido.
É isso.
Tem um podcast, você falou do diretor de marketing do Burger King. Eu sou horrível para guardar nome, assim. E tem um podcast que chama Na Salinha.
Tá.
E eles chamaram esse cara. Se eu não me engano, se eu não tô confundindo as histórias, ele começou na Unilever, que é aqui em Indaiatuba. Começou na área de marketing.
Perfeito.
E, putz, é fantástico. Assim. Cara, escuta esse podcast, é muito bom.
Puta, vou
eu já chamei o cara pra vir aqui, mas ele não me respondeu. E eu vou chamar ele de novo.
Legal.
Mas o cara é muito bom, é um redator que era da... Acho que ele era da Young Hub. Que não é mais Young Hub.
É, cara. Não é mais, é.
Enfim, aí ele saiu, construiu a agência dele, então nem sei se ele, o seu e-mail dele lá é o e-mail que eu achei, é o certo. Mas ele, porra, ele pega assim uns caras, tipo, o Eugênio Mohallen, né? Eugênio Mohallen veio aqui também.
Pô. Ah, que legal.
Eugênio Mohallen, Wilson Matheus, a gente fez com o Wilson Matheus também. Pegou o Fábio Fernandes lá, que era da FNASCA. Então,
perfeito.
Tipo, são episódios muito legais, com os caras muito legais, assim, contando as histórias.
Sim.
E aí ele conta, tipo, que o BK tinha uma verba muito menor do que o McDonald's. Então ele falou, cara, eu tinha que...
É isso.
Tinha que dar na garganta da galera.
Exatamente, né? Exatamente. E se tornam icônicas, né? A briga Mac e Burger King já virou um...
Coke e Pepsi, né?
Coke e Pepsi. Né? Aquelas campanhas... As campanhas da Pepsi são muito melhores do que a da Coca.
Uhum.
Mas é uma briga de... Aqui no Brasil é Davi Golias, mas nos Estados Unidos a Pepsi é fortíssima.
Sim.
Né? Mas é isso, puta, onde eu tô, né? Onde que eu tô e onde eu quero estar. Tá? Então, muitas vezes, é uma tática de guerra que faz todo sentido para quem é pequeno.
Tem uma empresa que eu acho que é chama Gucci, que é uma agência nova. E esses caras, tipo, tá nos valores deles lá, do tipo que ele não pega cliente que é bunda mole. Ele fala mais ou menos, não sei se é exatamente essa palavra, mas é mais ou menos isso.
Uhum.
Que, tipo, ele fala que as ideias, geralmente as agências trazem ótimas ideias, mas o cliente as reprova com medo.
Uhum.
Eles pegaram, cara, com, acho que era YoPro, e fizeram uma ação lá, que eles projetaram no prédio da Danone,
uhum.
A campanha do cliente deles, que eu não lembro qual era. Mas, tipo, você sabia que o YoPro tem menos que o nosso? Tipo, era menos proteína e não sei o que. Quando você está consumindo o YoPro, você está consumindo mais carboidrato do que com proteína. Tá? O nosso é tal. E, tipo, é uma peça off,
uhum.
Só que, porra, que isso rodou.
Viralizou.
No digital. Perfeito. E, tipo, qual foi o custo? O que esse cara gastou? Gastou uma projeção. Entendeu?
É isso, saber onde você está e onde você quer chegar é fundamental. Eu lembro que no Brasil a Hyundai fazia muito isso, né?
Uhum.
Quando ela chegou no Brasil, ela falava a potência da Audi, a beleza do não sei o que, né? Hyundai.
Uhum.
Então ela se apropriava de valores das outras para dizer, eu tenho tudo isso por um preço melhor do que todas elas.
Uhum.
E eles se pautaram durante muitos anos nesse crescimento e hoje é a marca que é irrelevante. Assim, de novo, o profissional de marketing às vezes baixa o ego e fala assim, cara, você tá aqui.
Uhum.
Você, para ficar aqui, você vai ter que comer ainda muito arroz e feijão. Então vamos posicionar a empresa de uma forma que a gente comunique o que quer, mas saiba o tamanho que a gente é hoje.
Uhum.
Né? Então acho que essa é a grande sacada. Né?
Você pega a própria Apple, no começo, ele tentou uma estratégia de equiparação com a IBM.
Perfeito.
Então ele tem aquele anúncio que eu chamo 1986, que é baseado no livro do The Big Brother lá,
uhum,
né?
Uhum.
E o anúncio é tipo como se fossem nazistas sendo doutrinados pelo grande irmão lá,
uhum.
E tá num outdoor, tá num telão gigante, e aí eles pegam uma atleta olímpica. E até dizem que esse foi o melhor comercial já feito e tal. Perfeito, e ela vem correndo com, acho que é com um martelo, não lembro qual que é o
ela objeto. Vem correndo em câmera lenta, né? Eu lembro dessa.
E as pessoas tentam pegar ela e tal. E aí ele vai, tipo, ela vai e joga no telão e aquilo explode. Fala, 1986 jamais será como 1986.
Perfeito.
Tipo, posicionando a IBM como o grande irmão, uma potência que queria dominar a cabeça, uhum, de todo mundo, uhum, e tal.
Anárquica até, né? Você parava pra pensar assim, né? Porra. Puta, super. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente, de novo, qual a chance de um profissional pensar numa campanha dessa se ele não tem repertório? Do início da nossa conversa.
Não tem.
Foge muito do quadradinho da caixinha, né?
Sabe o que eu acho complicado também hoje em dia? Se você criar uma campanha dessa, ninguém vai entender. Ninguém, né? É o gênio também, não.
Não, mas
tipo, hoje poucas pessoas entenderão que, tipo, o que o cara tava querendo dizer com aquilo, ainda, né?
Sim, sim. Não, era uma provocação de um tempo, né? De uma realidade, de um momento. Realmente, hoje a gente fala de viés cognitivo, né? Assim, comunicação não é para todo mundo, né? Hoje, cada vez mais, é personalizado, né?
É.
Então, talvez uma campanha daquela...
Funcionaria bem segmentada, né? Eu acho o melhor comercial já feito, na minha opinião, foi o do Think Different, tá? Que é o do... Porra, aquele comercial acho muito foda, cara.
Tem uns comerciais... O Brasil é muito bom de comercial, né?
Estamos entre as três maiores do mundo, né? As três maiores potências.
Tem uma campanha, se eu não me engano, talvez eu erre aqui, mas é da Folha. Que ela é um vídeo... Que ela começa a falar sobre um cara. E aí esse cara elevou o PIB da Alemanha em X. Esse cara desenvolveu a nação em X. Esse cara. E aí é um pixel que ela vai diminuindo. E aí quando sai a imagem é o Hitler. Então o vídeo passa falando um monte de coisas boas. E no final é possível falar muitas verdades com uma grande mentira.
Uhum.
Assim, a brincadeira é essa. Aí no final fala da Folha, e aí o posicionamento da campanha é o quanto ela é autêntica e imparcial e tal.
Ele finaliza com Folha de São Paulo, o jornal que mais se vende O jornal que mais se compra, mas nunca se vende.
Perfeito. É isso aí. Cara, isso é icônica. Porra, isso é icônica.
Ele tá entre os 100 melhores comerciais da história.
É, isso é icônico. Então, assim, puta, tem muita coisa boa que a gente produz aqui, que são marcos, né? Então...
Esse comercial, acho que o redator era o Nizam Guanais, uhum, e a agência era a do Washington Oliveto, que era antes do CW Brasil lá.
Ah, então.
Porra, esse comercial é...
Não, até tipo... hoje, cara, eu ouço e falo, cara, que incrível, que insight, né? Olha o peso de uma mensagem.
Eu vi uma entrevista também, eles falaram que, tipo, eles estavam sem tempo, precisavam mandar um anúncio. E não tinha chegado a nada. Aí os caras falaram, meu, imprime aí, tal, e vamos fazer um zoom out. E, tipo... E a cada ato, né, tipo,
sim,
esse homem pegou uma nação destruída.
Isso, perfeito.
E é tipo, incrível. O Ferreira Martins, o narrador. Qualquer coisa que aquele cara falar, fica bom também.
Não, incrível, cara. Locução perfeita, a construção da imagem do... Puta, essa é icônica. Eu gosto muito daquela... Também ela já é bem antiga e bem falada. Eu não sei qual que é o nível de premiação dela, mas a da Coca e da Pepsi. O menininho vai lá na geladeira, pega uma coca, coloca embaixo, sobe pra alcançar o teclado da Pepe. Puta, incrível.
Isso é muito foda.
É muito foda.
Tem a do...
Um case legal pra vocês falarem também é o da Pepsi, que prometeu um avião, lembra? Um caça. Chegaram a vez?
Não.
Eles tinham prometido dar um avião, que era tipo militar, nem você nem poderia comercializar pra quem conseguisse comprar uma certa quantidade de latas, assim.
Cara, mas deram o avião?
Ah, tipo, chegou, um cara conseguiu juntar a quantidade e ficou insistindo pra eles darem pra eles. Só que, tipo, eles não tinham como dar, porque nem tinham como civil ter um avião desse. Aí deu um maior problema na justiça lá. Tem até um documentário sobre isso.
Caramba, mas é ruim, né? Tem um que eu acho muito bom. Eu sou fã incondicional do Eugênio Mohalem, porque ele usa muito humor.
Uhum.
E até ele fala que o humor é uma forma de emoção que você cria um acesso mais rápido.
Perfeito.
Então, pra você criar um...
Empatia, né? Rápida, né?
É. Pra você criar um drama,
uhum,
então, tipo esse do Hitler lá, você não faz ele com menos de 30, sei lá, menos, sim, de 15, perfeito, não lembro qual que é.
Perfeito.
Agora, o humor não. O cara escorregou na casca de banana, você já dá risada, entendeu?
Perfeito.
Então, tipo... E ele usa isso muito, usou bastante com peças que, tipo, era o Davi contra Golias. Né? Tinha pouca coisa, pouco recurso.
Pouco recurso.
E fazia coisas memoráveis, assim. Sim. Tem uma que ele fez pra United, acho que é Airlines lá,
uhum,
que é um monte de passarinho, assim, tipo um morcego dormindo, tipo, na chuva, assim, de ponta cabeça e tal. E aí ele falava... Nem todo mundo que voa precisa dormir desconfortável. Era United. Tem um outro que ele usou que é para essa mesma companhia, que era bons negócios são como perfumes. De longe você não consegue distinguir os bons dos ruins. Então, tipo...
Não, perfeito. Tem umas frases que são chave. Então, é poder da mensagem, né?
Uhum.
Eu vi uma vez uma campanha, acho que essa não é nem tão famosa, mas eu vi uma vez no YouTube uma campanha de uma agência de comunicação argentina. E aí era uma pessoa passando e aí ela bocejava. E aí ela passava, a pessoa que tava vindo olhou, bocejou. Aí ela entrava no mercado, tava bocejando, a outra pessoa vinha, bocejava. Aí assinava a agência e falou assim, o poder da comunicação nem sempre precisa ser falado.
Uhum.
É incrível, assim, uma mensagem e um valor altíssimo para uma comunicação relativamente simples.
E cara, ganhou essa campanha ganhou Cannes também, ganhou tipo, leão de, acho que foi de ouro na época.
Perfeito.
É uma campanha também memorável, assim. Tem uma que eu gosto muito, vou falar um pouquinho.
Não,
é do Wilson Matheus, que é da... Eu acho que era do Golf. Que é uma senhora, ela vai e coloca o tipo, senhora, assim, numa região, assim, bem no interior, assim, que só tinha uma casinha no meio do nada, assim, sabe? E ela vai e coloca uma música, meio que uma música... uma música meio melódica, não sei qual que é a música.
Uhum.
E ela vai, olha no relógio e tal, vai lá, estende a roupa. Na hora que ela acaba de estender a roupa, aí vem um golfe, vum, passa Aí ela pega e tira as roupas todas secas do varal. Né? E aí, tipo, vem a assinatura, né? Tipo, do carro lá.
Perfeito, perfeito.
Tipo, cara, ninguém precisou falar nada.
É isso.
E, tipo, aconteceu, assim. É. E ganhou prêmio também. Tem uma dele também que é do... Que essa é um clássico, que é o chocolate, caramelo.
Nossa, biscoito. Essa é do Twix, né?
É do Twix, é.
Essa? Caramelo! Essa daí era incrível. Uma mensagenzinha, né? E colou igual...
A história que ele contou, eles trampavam na agência e eles sempre saíam tarde e tal. Uhum. E tinha o segurança da agência lá, o cara tinha síndrome de Tourette.
Ah, olha.
E aí falou, meu, a gente tava lá à noite descendo e tal, daqui a pouco o cara... Ah! Você fala, caraca, o que tá acontecendo? Não, caramba. O cara tem aí o negócio e tal. Uhum. E aí, tipo, caiu o briefing lá e os caras, meu, o que a gente vai fazer? Aí falou, ah, vamos chamar o cara tava para o cara dar uma dica, aí os caras... Aí vai falar, chocolate, aí outro, caramelo.
Olha de onde surgiu isso.
E aí nasceu disso, e eles criaram a campanha, e a campanha meio que foi engavetada, não ia rolar, não ia assim. Rolar. E ele falou que foi tipo, meio que o primeiro viral, assim, que ele tem conhecimento, que começou a rodar por e-mail as campanhas. Então todo mundo começou a ver, meu, essa campanha sim, que legal, não sei o que e tal. E aí os caras falaram, meu, vamos pegar a verba que a gente ia usar para outra coisa e vamos veicular, e aí a campanha... Tipo, nasceu a partir de um teste AB no e-mail.
Olha isso. Não, essa realmente, ela é... Essa foge de qualquer caixinha, né? Olha qualquer o insight caixinha. Que o cara foi buscar pra criar uma... Não, tem muitas. A gente, nesse sentido, tem muita produção boa, né? E aquelas que... Tem essas com uma mensagem simples e tem aquelas que marcam pela imagem, né? O limão da Pepsi, né? As criancinhas de pelúcia lá da Parmalat, os bichinhos da Parmalat. Então tem algumas que marcam por essa simbologia também, que, nossa, é fantástico.
Essa dos bichinhos é do Nizaguanais, né?
É.
Ele foi pra África viajar e tal, e tinha um cara lá na África que vendia, assim, sabe esses caras que você chega no lugar e o cara vende ali na rua e tal, ele vendia os mamíferos.
Olha.
E aí, ó, tal, quer comprar os mamíferos da África e tal. Aí, não sei se ele comprou ou não comprou, mas ele falou, porra, isso aqui... E ele tava com Parmalat, né, de cliente. Falou, cara, preciso criar alguma coisa que tenha esse sentido e tal. E aí, porra, entrou na cultura popular durante um bom período.
Não, e o Dingo era animal, né? A musiquinha, enfim. Putz.
Não, o Dingo, o cara, o Nizam é fera, né? De Dingo, é. Cara, tem muita gente boa.
Tem, a gente tem. A gente tem um repertório incrível.
E o que você fez, assim, do que você participou? Qual que é a campanha ou o trabalho que você mais sente orgulho, assim?
Tem algumas,
ou quais, né?
É, tem algumas bem legais. Essa mesmo do lançamento que eu comentei do grafiteiro, realmente, assim, essa pra mim foi, pessoalmente, aquilo que eu falei, né? Reunir produto e campanha numa coisa só. Mas teve uma especificamente que a gente fez, não necessariamente foi só a campanha, mas a ação toda envolvida. Mas eu ainda era estagiário.
Tá.
Trabalhava na Citroën. E aí a gente lançou o Kisara Picasso Automático. E aí, como evento de lançamento, a gente fez uma exposição do Picasso na Oca, do Ibirapuera. Cara, foi incrível. Foi incrível. Todos os detalhes da campanha também passavam por essa brincadeira com a arte. Né?
Uhum.
Uma analogia.
Eu acho que eu lembro dessa campanha.
Cara, foi muito enriquecedora. Porque assim, aquilo que eu falei do online, do offline, foi uma campanha 360. Então tinha os anúncios nos impressos, aí tinha o convite chamando as pessoas para a inauguração do Kisara na Oca. Tinha uma exposição e aí a gente trouxe. Na época nem falava influenciador, né? Mas a gente trouxe um.
Formadores de opinião.
Formadores de opinião. E aí tinha celebridades, tinha jornalistas, tinha artistas, enfim. Que eram, vamos dizer assim, o início da exposição foi com essa turma VIP.
Uhum.
Né? E aí que gerou um puta buzz, e que daí do buzz, né, foi virando. Puta, foi uma campanha muito, 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 muito bacana.
Isso que ano que é, mais ou menos?
Cara, eu tô falando de 2003, talvez. 2003, talvez.
Era um momento onde o digital começava a aparecer, mas tipo, não tinha
relevância que tem hoje.
Era coisa de moleque.
Não tinha relevância que tem hoje. Mas enfim, essa é uma campanha que me marcou muito, assim, cruzar arte, uhum, ação offline, formadores de opinião, tudo numa estratégia só. Essa daí talvez foi uma das que eu mais gostei de participar, não necessariamente eu gerenciei, eu era estagiário, uhum, mas eu pude participar, olhar e falar, puta, isso aqui é,
tava na
é
ficha,
o que eu gosto. Tava na ficha, é isso aí, tava no currículo.
Que legal, cara. E essa do que você comentou agora também, vem meio que nesse, talvez dessa bagagem aí, vendo tipo, misturar arte com lançamento, com alguma coisa.
Talvez, né? Cara, acho que é isso, é o que a gente falou de tudo de repertório. Tudo bem que a Vita Urbana, especificamente, ela já tinha esse DNA de fazer artes. Uhum. Algumas dos nossos prédios já tinham assinatura de alguns grafiteiros. É, mas eu acho que essa foi icônica, primeiro porque a empena é gigante. A fachada em si é realmente bem grande. Mas acho que entrou muito de tentar entender o que a gente ia comunicar na arte que tem a ver com o bairro.
Uhum.
É, especificamente o bairro que a gente lançou é do lado de um metrô, então tem um fluxo de pessoas muito grandes e muito diversas.
Uhum.
Então é um bairro que tem classe econômica, classe alta, que está em muita transformação por conta de metrô, por conta de comércio e serviços instalados. Está de frente ao Centro Empresarial Itaú. O Centro Empresarial Itaú, acho que cabe mais de 10 mil pessoas.
Uhum.
Esse é um fluxo de gente, de diversidade e tal. Então, quando a gente pegou esse briefing e passou isso para o artista, ele fez um painel multicultural, com muitas cores. Puta, cara, enfim, foi um negócio incrível, assim.
Legal.
Mas, enfim, tem bastante coisinhas aí que eu me orgulho, mas acho que talvez essas duas aí foram umas...
Ó, parabéns aí, pela sua carreira, por tudo que você já fez.
Valeu, obrigado.
E continue exercendo essa percepção, né, que não são todos que têm.
Legal.
E queria agradecer a sua participação mais uma vez.
Foi ótimo, puta papo bom.
Passou rápido, né?
É isso.
Se deixar, fica 2, 3 dias
isso.
Conversando. E acho que para finalizar, você podia deixar seus contatos, né? Como é que faz para as pessoas te encontrarem?
Ah, no LinkedIn eu tô como Fernando MKT. No Instagram eu tenho também um fernando.mendes.jp. Enfim, acho que são os melhores canais aí para me procurar, e quem quiser contar um pouco de história de marketing, posso brincar um pouquinho com isso.
Perfeito. Vou aproveitar também e pedir para as pessoas se inscreverem no canal da Beats, me segue lá também. Eu tô como Adriano Klump, o Klump é difícil, eu vou soletrar, K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato. E a Beats também está nas outras redes sociais como beats.digital. É isso aí, galera, muito obrigado, valeu e até a próxima.